A partir de agora, Ponto de Vista. Autoconhecimento. Programa Ponto de Vista com Simone Olian.
Oi, é um prazer estar de volta. Como passou a semana? Espero que tudo bem. E continuando o conteúdo do nosso livro, bora lá. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Tem uma visão científica bem-humorada das nossas diferenças e conforme nós vamos entendendo essas diferenças, fica mais fácil lidar. Agora eu vou colocar um tema muito legal que nós já até percebemos, nem precisava ler no livro. Então é muito interessante como tudo é um padrão já implantado já na nossa mente, já funcionando automaticamente, né? O homem ele fala sozinho e a mulher pensa alto. Como que é isso? O homem ele desenvolveu 3 responsabilidades. Lá atrás, ele guerreava, depois ele protegia a família e hoje ele resolve problemas, não é isso? A orientação do cérebro dele o impede de demonstrar medo ou dúvida, tanto é que quando ele se perde, ele não diz que está perdido. Ele não vai demonstrar que ele está em dúvida quanto ao caminho. É por isso que quando se pede para um homem ajuda, ele vai dizer para você, vou pensar. Ou ele já fala, deixa para mim, não é? Deixa comigo. É exatamente o que ele faz, ele vai ficar pensando em silêncio. E ele só vai te trazer a resposta quando ele souber. Enquanto isso, ele fica ali, ruminando, com a cara de paisagem, porque ele não muda a expressão, você nem sabe que ele está pensando naquilo, mas ele está. E aí, quando ele encontra a resposta, ele vem e te fala. A conversa do homem se passa dentro da cabeça dele, por causa dessa dificuldade que ele tem de verbalizar. Nós já vimos isso aqui. Acabamos de dar o exemplo aí, sobre pegar um cartão do Dia dos Namorados com um monte de coisa escrita para ele não ter que verbalizar, não ter que escrever, expor sentimentos. Ele só vai lá, escreve te amo e assina o nome e põe a data. Quando lembra de pôr a data, né? Então, é isso. Então, se for feita uma tomografia do cérebro do homem enquanto ele está calado e quieto, com um olhar aí de paisagem, vai dar para ver que ele conversa com ele mesmo. E no fora ele está pleno. A mulher, ao vê-lo assim, pensa que ele está aborrecido ou sem ter o que fazer e tenta ajudar puxando conversa, não é? Aí tem aquilo que eles falam, ai, não pode me ver quieto. Mas na verdade eles não estão quietos, eles estão sempre pensando alguma coisa. Principalmente se você quer alguma solução ou ele acha que você quer aquela solução e ele fica ali, porque a mente dele foi preparada, está pronta para resolver problemas. Então, ele está ali. E aí, a gente vem e puxa a conversa ou lhe dá alguma ocupação. Que eles até falam, né? Não pode me ver quieto, sem fazer nada, que já vem me dar uma coisa para eu fazer. Mas eu também procuro ocupar o meu marido dessa forma, tá? Ele está quieto, sem fazer nada, eu já dou coisa para ele consertar. Porque se não, deixa para depois, não faz. Então, eu gosto das coisas na hora. A mulher também tem dessas, né? E eles tendem a enrolar. Então, isso tudo é básico, né? Mas vou voltar ao ponto aqui. E aí, ele fica zangado. Não gosta de ser interrompido. Como se sabe, não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não era isso? Em um dos seminários aqui, que os autores dos livros estavam, um participante contou que a mulher dele deixava ele maluco quando tinha um problema para resolver. Ela falava sem parar, ela misturava as opções, as possibilidades, misturava os compromissos, misturava os lugares e não conseguia se concentrar em nada. Por que isso? O cérebro feminino já é estruturado para usar a fala como principal forma de expressão, e essa é uma vantagem. O homem com vários compromissos pela frente diz, tenho muito que fazer, te vejo mais tarde. A mulher não, ela vai verbalizar, contando todas as suas tarefas. Ela vai pensar nas opções, mas sem estabelecer prioridade. Ela vai dizer tudo o que ela tem para fazer. E o homem vai falar: nossa, por que ela precisa me falar isso tudo? Que mulher que não é prática, né? Ele tem muita coisa para fazer também, mas ele não conta os pormenores que nós contamos. Ah, agora eu vou no mercado, saindo do mercado eu vou passar em outro lugar comprar tempero, de lá eu vou passar no shopping, depois eu vou não sei o quê, não sei o quê. Nós contamos todo o processo, todo o dia. Tanto é que quando você encontra com seu marido na sua casa, falando aqui de homem e mulher, relacionamento, você conta tudo e ele fica ouvindo. Se ele tá ouvindo mesmo, a gente não sabe, né? Dizem que eles só ouvem o que querem. Então, eles só vão ouvir o que querem. Mas a gente conta, porque a mulher é mais verbal. O homem não, ele fala: é, trabalhei o dia inteiro. Nossa, que eu tinha um problema para resolver na empresa. Ah, resolvi lá bilhões de dólares, vamos dizer assim. Ou resolvi o que eu tinha que fazer, sendo muito ou sendo pouco. Acabou. Aí você fala: nossa, só isso que ele fez? Mas não, na verdade, eles também têm tantos compromissos como nós, só não verbalizam. E aí, nós mencionamos todas as tarefas, pensando nas opções, mas sem estabelecer essas prioridades. Então, você diz, né? Tenho que pegar a roupa na lavadeira, como eu já citei várias coisas, levar o carro para a oficina, que no livro fala a mesma coisa. Então, a gente vê. E as experiências são para todos. E eles daí não fazem isso, e a gente vê como é que funciona a mente feminina e masculina nesse pensar alto e no, na verdade, só estar falando sozinho internamente. Acho que fica bem claro. Aí agora, quando a gente fala para eles assim: ah, eu vou no correio, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eles só falam: acho que eu também vou. Então é por essas e por outras que os homens reclamam que as mulheres falam demais. Porque eles resolvem ir com a gente do nada, né? É muito simples para eles pararem o que eles estão fazendo. Então aqui um outro ponto. Pararem o que eles estão fazendo e de repente a gente está no meio do caminho das nossas coisas fazendo, eles falam: ah, eu vou também. E vai junto com a gente de boa, eles mudam o foco, vão com a gente e a gente pensa: nossa, então ele realmente não tinha nada para fazer, né? Mas na verdade, não, eles vão resolvendo as coisas também conforme vão aparecendo. É por isso que a gente fala: nossa, não planejam nada, né? A gente ficar planejando tudo que tem para fazer durante o dia, para dar tempo de fazer tudo. Claro que nem sempre dá tempo de fazer tudo, mas nós planejamos. E eles não. Se você falar: eu vou ali, daqui a pouco ele tá aqui, ele ia assistir televisão, ele vai junto com você, ou ele deixa a grama para cortar depois, mesmo que ele fosse cortar agora. E é esquisito, não é? A gente acha esquisito. Eu costumo falar para uma amiga minha que é esquisito, eles são esquisitos, mas na verdade são aí mentes diferentes, cérebro condicionado diferente, e isso tudo já vimos que tá lá no nosso DNA, já vem dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, e tá tudo certo. E para a mulher, pensar em voz alta é um modo também de agradar e compartilhar, sabia? Mas o homem não entende assim. Ele acha que ela está sendo muito faladeira, bombardeando ele de problema para resolver, mas ela não quer que ele resolva problema nenhum. Quando ela realmente quer, ela senta e fala: me ajude a resolver esse problema. Me ensine a fazer tal coisa. Caso contrário, a gente resolve rapidinho, não é? Então é isso. E aí eles acham que a gente fala demais, ficam nervosos, não tem paciência e acontece de dar todo aquele conflito. Então, já sabendo disso, é só saber as diferenças que acaba não dando mais nenhum problema, nenhum conflito e a gente consegue viver em harmonia. Agora, e falando sobre a parte profissional? Aí que é, não? A mulher que é valorizada na parte profissional, e isso é um fato, ela não pode ficar falando e verbalizando tudo que ela está pensando o tempo todo. Ela tem que se calar, aí ela tem que ser esperta, se calar e só falar quando ela já tiver chegado à conclusão. Porque ela é mal vista, por incrível que pareça. E nos relacionamentos, os parceiros precisam tomar consciência dessas maneiras diferentes de enfrentar situações. O homem deve entender que quando a mulher fala sobre um problema, não espera a resposta e nenhuma solução que ele tenha que lhe trazer. E a mulher deve compreender que o silêncio do homem não quer dizer que esteja alguma coisa errada ou que ele não esteja fazendo nada e dar aí opções de coisas para ele fazer na casa. Mas eu acho que tudo vai continuar da mesma forma. Nós podemos até ter essa consciência, estamos vendo aqui, mas vamos continuar pedindo as mesmas opiniões sem querer, na verdade, uma resposta deles. E de vez em quando a gente usa a informação a nosso favor e às vezes a gente não usa. Também tá tudo certo sob o meu ponto de vista. Se você que tá aí quiser chegar pro seu marido e falar: ó, vem aqui, você não tá fazendo nada, continue assim. Agora, você já sabe que ele tá ali pensando em alguma coisa, às vezes no trabalho, normalmente estão com foco no trabalho, né? E aí, ou você deixa ele ali e faz suas coisas sozinha, ou você chega e realmente, tendo consciência, pega e interrompe de propósito. Vai da sua escolha, do que você vai colocar naquele momento como prioridade para você. O importante é usar as ferramentas que você tem, ser maleável com a sua mente, mas usar a seu favor. É isso que eu falo. Use conscientemente. Você quer fazer um show conscientemente, blá, 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 faça. Se você fizer inconsciente, aí tá errado, né? Aí já era, você vai perder o controle. Mas se você estiver fazendo consciente, no controle da sua mente, tá tudo certo. Depois você sai dali linda e plena. Eu uma vez fui num lugar que eu acabei ficando brava com uma pessoa e tava com meu filho. Mas eu estava fazendo porque eu falei: não, eu tenho que fazer dessa forma, para essa pessoa se colocar no lugar dela. E fiz, fiquei brava e tudo, saí dali. Meu filho ficou quieto, não falou mais comigo. Aí quando eu entrei no carro, eu perguntei, eu estava quieta, daí eu falei para ele assim: o que que foi que você está quieto? Aí ele falou assim: eu, hein? Vou falar com você, você está brava? Não vou falar com você agora, não. Aí eu virei para ele e falei: não, eu não estou brava, estou de boa. Aí ficou meio desconfiado ainda. E daí ele falou assim: tá de boa mesmo? Mas acabou de falar isso e aquilo lá pra mulher, né? Daí eu falei: mas já foi. Eu já falei o que ela precisava ouvir. Pra ela se colocar no lugar dela, porque já tava sendo abusivo, né? E a gente não pode deixar as pessoas abusarem da gente. Porque é aquilo, né? Você dá a mão, a pessoa quer o braço. Então, é você usar aquilo consciente, usar as ferramentas que você tem, se você quer ficar brava. Eu falo ferramentas, mas usar aquele sentimento, então, de uma ira ali que você ficou brava, é claro, dentro de um controle, não extrapolar, dar o recado que você tiver que dar, trazer aquela firmeza, né? Na verdade, uma firmeza, esse bravo, a gente fica irado, mas você traz uma firmeza de postura, daquilo que você realmente pensa, daquilo que você realmente quer, não deixa a pessoa passar por cima de você e saiu daquele momento, acabou. Você volta no seu estado natural aí de tranquilidade, continua a sua vida. E aí meu filho falou: ah, é interessante mesmo, sabe? E ele compreendeu o que eu fiz. E aí quando aconteceu novamente uma situação assim, em que um amiguinho do meu filho falou: ih, sua mãe tá brava, hein? Aí ele falou: não, não, já passou. Né, mãe? E aí depois eu falei, não, eu tô de boa. E aí ele explicou com as palavras dele para o amigo dele e foi interessante. Então você vê que até nesse momento a gente passa conhecimento para quem quer que seja, no caso aí o exemplo do meu filho. E quando você faz com consciência, você passa com consciência. E isso fixa na pessoa, vira uma verdade, porque você fez, você não estava sendo levada no piloto automático aí da sua mente, que reage a tudo o tempo todo, como eu costumo colocar. Certo? E também um outro ponto, quando você não faz com consciência e deixa passar como aquela nuvem que passou na sua mente, aquele pensamento, você vai ficar ruminando aquilo. Então, se você não resolver o problema, sua mente vai te atormentar a noite toda, né? Vamos colocar aí o exemplo de você ter feito isso durante a noite. Ela vai te atormentar porque ela queria que você fizesse tal coisa e você não fez. E você fica carregando aquilo. E se você fez, parabéns para você. Ela vai procurar pessoas para você compartilhar o que aconteceu e também para ficar te dando aplausos. Então, quando você faz consciente, você fez, você ficou brava, você falou o que você tinha que falar e pronto, passou, esqueceu, saiu daquilo, foi fazer outra coisa. Vai viver o momento, não ficar na reação aí da mente, ok? Vamos ver estratégias para falar com os homens. Geralmente, um homem só interrompe outro quando os dois estão competindo ou discutindo. Para se comunicar com o sexo masculino, uma estratégia simples é não interromper. E para a mulher, não, né? Já é muito difícil você não ser interrompida por ela. Em seu mundo, o fato de variar pessoas ao mesmo tempo aí falando é sinal de contato e participação. Ela se sente na necessidade de investir nisso para impressionar e demonstrar o seu interesse pela conversa. Mas ele fica surdo a essa contribuição, além de não gostar nada de ser interrompido. Então, os homens não gostam quando a gente os interrompe, não é mesmo? É aquilo, né? Pra gente é um diálogo, a gente tá conversando, tem que ter essa interrupção. É o que eu falava pro meu marido, viu? Mas eu tô conversando com você, é só você que quer falar? Então, pra mim é um diálogo, pra ele não. Ele fala, mas você interrompe meu raciocínio. Então aí dá toda a confusão. E eles costumam dizer, não me interrompa, em cada canto do mundo, em todas as línguas, há um homem dizendo isso para uma mulher. Sempre que o homem fala, seu pensamento está orientado para a solução, lembram? E ele precisa chegar ao fim do período, senão a conversa parece sem rumo. Ele não consegue seguir vários raciocínios ao mesmo tempo e considera que quem faz isso é mal educado quando o atrapalha ou é muito dispersivo. Eles costumam dizer, né? Você não tem foco? Não é assim? Nossa, não é engraçado quando a gente percebe o padrão aí da mente? É muito interessante. Então, ele não consegue seguir vários raciocínios. Ele é um conceito totalmente estranho para uma mulher. A gente fala que eles são esquisitos. E usa essas constantes intervenções como um meio de estabelecer intimidade e demonstrar interesse. As mulheres já usam as palavras como recompensa. A mulher usa para mostrar que ela está participando da conversa, para conseguir uma aproximação. Para ela, as palavras são uma forma de recompensa. Se gosta de você, concorda com o que diz ou com o que quer que a sua amiga, por exemplo, esteja falando, ela vai falar muito, as duas falam até ao mesmo tempo. O contrário também acontece. Se você quer castigar um homem ou demonstrar que você não está agradando, é só se calar. Então, homens, quando uma mulher ameaçar nunca mais falar com você, é melhor você levar a sério. Lembre disso que é uma palavra-chave. Você está errando e muito, está bem encrencado. O homem, em média, de 9 minutos de silêncio, ele precisa para perceber que está sendo castigado pela mulher. Olha isso. Sabe por quê? Até esses 9 minutos, Ele aceita o silêncio como um prêmio, afinal você deu sossego para ele, olha só. Aí passa os 9 minutos, é que ele vai falar: nossa, e será que ela parou de falar comigo? Deve estar brava. Aí é que ele percebe que você está brava com ele e não quer dar atenção. Os homens falam muito menos, já que nós mulheres gostamos muito de falar e muitas das nossas profissões entram à fala, como terapias e tal. Mas os homens, eles dizem que a gente fala demais. E é verdade mesmo, comparada a eles, nós falamos muito mais. Agora, as mulheres são indiretas. Um relaxante passeio de carro, a apenas algumas horas de distância, parecia o início de mais um fim de semana agradável. Como a estrada ficava cada vez mais sinuosa, imagine o que aconteceu, né? John desligou o rádio. Então, ele se concentrava em dirigir, não conseguia prestar atenção nas curvas, nas músicas, tudo ao mesmo tempo. Então, ele disse à namorada: quer tomar um café? E sorriu. Ela disse: não, obrigado, não estou com vontade. E minutos mais tarde ele percebeu que ela tinha ficado em silêncio e suspeitou que podia ter feito alguma coisa errada. Tá tudo bem, querida? Aí ela disse: ótimo. E ele, confuso, perguntou: qual o problema? Você não podia ter parado? Ela falou. Aí ele disse: mas poxa, a mente é analítica. Ele tentou, sem sucesso, identificar o movimento em que ela teria pronunciado a palavra parar, mas não conseguiu. Então, quer dizer, devia ser mais sensível, será? Ao sugerir o café, ela estava indicando o que queria? E ele era obrigado a ler os seus pensamentos? E ele perguntou com ironia: querida, por que você não vai direto ao ponto? Quando você quer insinuar, não fique fazendo rodeios, usar esse discursinho seu, ficar com essa cara fechada, né? Isso é uma especialidade feminina e serve para um propósito específico. Ela quer essa aproximação, ela quer que ele pare para tomar o cafezinho, mas ela não quer dar o braço a torcer, ela quer que ele adivinhe, gente. Homem já não funciona direito a parte emocional, ainda mais com interpretações, adivinhações. Não dá. Então nunca ache que ele sabe o que você está pensando. Ele não sabe. Seja mais direta e diga: sim, eu quero tomar um café. Não, eu não quero. E você, homem, se certifique. Tem certeza, querida? Se ela falar que não, tem certeza, querida? Ia bem um cafezinho agora. E tente novamente. Aí, se ela ficar quieta, você diz: então eu não vou parar, ok? Pronto, comunicação clara. Tendo comunicação clara, não tem relacionamento que não dê certo. Vá por mim. Esse é o meu ponto de vista, porque eu sei que sempre que eu deixo de falar alguma coisa, eu acabo depois arrumando uma encrenca aí. Então, o melhor é você ser clara. Peque pelo excesso de falar, já que nós mulheres falamos demais, então vamos realmente falar. É o que eu falo para o meu marido. Eu falo, falo de novo, que é para ter certeza que eu falei, para depois.
Você não dizer que eu não falei, porque eles fazem isso, né? Eles falam.
Mas quando que você falou? Ou seja, tá todo mundo sabendo e ele diz que você não falou. Aí você pergunta para o seu filho, para sua amiga, para a pessoa que trabalha na sua casa, todo mundo vai dizer: sim, ela disse. E ele vai dizer que não ouviu. Então, fale, peque pelo excesso. Eu prefiro pecar pelo excesso. E no campo profissional, o modo de falar feminino pode ser desastroso, pois o homem não consegue seguir esse raciocínio sinuoso e indireto, e acabam virando as costas ao que talvez fossem boas sugestões e propostas. Então, de novo, uma conversa cheia de rodeios pode ser excelente para estabelecer relacionamentos, mas não serve de nada quando se trata do controle aí no trabalho, em que as informações têm que ser absolutamente claras. Então, é aquilo, comunicação clara. Com um homem, a fala indireta é terrível. Ele percebe o que é dito literalmente. Mas com prática e paciência, homem e mulher podem aprender a se entender. Vou dar um exemplo de como pedir um omelete. Veja com qual você se identifica. Me faz um omelete? Dá para me fazer um omelete? Faz um omelete para mim, por favor. O que você acha de comermos um omelete? Não ia ser legal comer um omelete? Você quer uma omelete? Então, aqui mostra bem os jeitos de cada um pedir omelete. Os homens com certeza usariam os três primeiros e as mulheres os três últimos. Já parou para pensar como é que você pede quando você quer um favor? Já comece a observar aí no seu dia a dia como você pede. E observe o seu marido ou a sua esposa, como é que ela pede. E aí você começa a observar e prestar atenção nesse lado racional e emocional que eu tenho falado aqui. Então, o homem, ele precisa entender que a fala indireta faz parte da estrutura do cérebro feminino e não se aborrecer com isso. E para chegar a um bom relacionamento com a mulher, ele deve prestar atenção aos sons, à linguagem corporal, essas falas que acabei de dizer aqui agora. E diante disso é que você começa a mudar o seu dia a dia. Outra coisa bem legal é você perguntar para ela assim: você quer que eu te ouça como homem ou como mulher? Se ela responder como mulher, basta ouvir e apoiar. Se ela responder como homem, então é hora de oferecer soluções. Mas isso, evidentemente, pressupõe que ambos estejam conscientes das diferenças. Então, coloque aí seu marido para ouvir. Daí sim, com consciência, os dois vão ter mais harmonia no relacionamento. Agora, um ponto aqui top para a gente fechar com chave de ouro. O homem, ele gosta que a gente fale claramente. Então, nós mulheres fazemos muitos rodeios, usamos muito pode, poderia, não é? Você pode levar o lixo para fora? Você pode me ligar mais tarde? Você pode pegar as crianças no colégio? Ele vai levar ao pé da letra. Ou você pode trocar a lâmpada queimada? Essa lâmpada vai ficar ali muito tempo sem ser trocada. Substitua o pode ou poderia por vai. Ou a gente fala assim: precisa comprar tal coisa, né? Precisa levar o lixo lá fora. Esse precisa vai ficar o lixo ali. Então, coloque o vai, que aí ele vai entender como uma ação que é para ele fazer. Essa é a dica para fechar aqui o nosso assunto de hoje. E você não vai ter problema se trocar, usar a palavra certa. Tire o pode e coloque o vai. Vai me ligar essa noite? Envolve compromisso. O homem tem que se responsabilizar e tem que responder sim ou não. É melhor ouvir um verdadeiro não como resposta do que a gente ficar naquela expectativa de que ele vai ligar, de que ele vai fazer e fica ali esperando e nunca acontece. É aquilo, a esperança é sempre a última que morre. Então, para não chegar na tal esperança e ter expectativa com o outro, vamos usar o vai, ok? Nossa, quase 30 minutos de podcast para você. Hoje eu fico por aqui. Tenha uma ótima semana e até semana que vem. Compartilhe o podcast para que outras pessoas possam usufruir do conhecimento. Obrigada pelo seu tempo e até segunda-feira que vem.
Programa Ponto de Vista com Simone Olhando.